Vamos para o livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Abramos juntos a palavra de Deus. Chegamos ao capítulo de número 3. O capítulo de número 3 nos mostra que os nossos pais não se conservaram no estado original em que foram criados. Nós vimos que anteriormente, capítulo 2 traz uma descrição da criação do homem e de que ela só se completa quando Deus então lhe provê uma esposa. Calvino, comentando o livro do Gênesis, ele diz que o homem sem a sua mulher, ele ainda era um homem pela metade, era um homem defeituoso. Então, os meninos brincaram muito comigo na mensagem passada, porque eu disse, sem pressão nenhuma, né? Casem, porque vocês ainda não estão completos. Essa é a verdade. Então, Gênesis capítulo 3, nós encontramos a observação de que os nossos pais não se conservaram no estado em que foram criados. E aqui eu recorro aos nossos catecismos. O mais simples deles, o breve catecismo de Westminster, pergunta de número 13, diz, os nossos primeiros pais mantiveram-se no estado em que foram criados? A resposta biblicamente orientada é esta: os nossos primeiros pais, tendo sido deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados por terem pecado contra Deus. Gênesis 3, então, traz a descrição, o relato de que, de modo triste, Adão e Eva pecaram contra o Senhor. O Senhor havia estabelecido um pacto com eles, nós vimos isso, Gênesis 2, versículo 15. O pacto foi dado primeiramente ao homem e ele deveria então, como cabeça federal, ou seja, o cabeça do pacto, da aliança, transmitir esta mensagem para sua esposa e futuramente para os seus descendentes, para a sua semente, para os seus filhos. Deus o toma, versículo de número 15, capítulo 2, o coloca no jardim do Éden, sede do reino, sede de toda a criação, e lá ele deveria trabalhar, cultivando e guardando o jardim. O grande jardineiro do universo, ele pegou então o seu servo, aquele que ele fez a sua imagem e semelhança, ao mesmo tempo filho, Adão, e o colocou no jardim para que então fizesse o mesmo que ele fez, o Senhor, quando pelo poder da sua palavra criou o mundo do nada e então passou a administrá-lo. Então o Senhor lhe entrega ele faz com ele um pacto, entra com ele em um concerto, e nós vamos perceber que a partir daí, esta é uma verdade bíblica importantíssima, Deus não se relaciona com o homem senão por meio de um pacto. O pacto então é feito com Adão. Versículo 16 diz que o Senhor deu a ele esta ordem, eis os termos do pacto: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus então fez Adão livre, o criou num estado natural de inocência para com o pecado, o conhecimento do bem e do mal. Deus o criou à sua imagem e semelhança e então entra com ele por graça em um relacionamento pactual. O pacto para ele, para sua esposa e os seus filhos. E o pacto então envolve termos. Lembrem-se disso. Quando nós falamos da livre escolha que Deus concedeu a Adão, o que nós falamos comumente, ou chamamos na teologia de livre-arbítrio, e que é muito comum os homens, eles falarem ou dizerem muito isso, mas Deus nos deu livre-arbítrio. É importante entender isso muito bem. Deus concedeu ao homem livre-arbítrio, ele poderia obedecer ou não ao Senhor. Aqui então no pacto está também envolvida uma prova, um teste de fidelidade e obediência ao Senhor. Mas jamais se esqueçam disso, irmãos. O livre-arbítrio que Adão recebeu do Senhor não queria dizer que ele poderia viver alienado de Deus, à parte de Deus, sem prestar contas ao seu Senhor. O termo então da aliança é este: de todas as árvores você pode comer livremente, mas eu vou privar você apenas de uma, do fruto de uma árvore, que eu denominei do conhecimento do bem e do mal. E tem uma coisa, Adão: no dia em que você desobedecer e comer do fruto desta árvore, certamente você vai morrer. O que é que acontece então a partir do capítulo de número 3? Eu chamo a atenção dos irmãos. Existe agora um terceiro elemento na narrativa, uma terceira pessoa aparece. Não estamos agora apenas lidando com Deus, o Senhor Criador, Adão e Eva, sua mulher, mas aparece uma terceira pessoa, uma terceira personagem na narrativa. Diz, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu peço que os irmãos prestem atenção à leitura do capítulo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então aparece na narrativa, capítulo de número 3, no relato da criação, dos desdobramentos depois que Deus criou o mundo e criou o homem, no sexto dia, a sua imagem e semelhança, entregando-lhe um pacto, entrando em um termo, em um acordo com ele, onde ele deveria obedecer e servir somente o seu Senhor, aparece então a figura da serpente. No Antigo Oriente Próximo, a serpente sempre estava relacionada à fertilidade, à cura também. Eu não sei se vocês já perceberam que o símbolo da medicina tem uma cobrinha ou duas, se não me falha a memória. Por que tudo isso? Veja, existe uma razão, existe uma relação. No Antigo Oriente, e esta ideia ela foi passada por gerações e por civilizações, as serpentes elas eram vistas misticamente como tendo o poder de curar pessoas ou de fazê-las férteis. Aqui nós encontramos então a serpente, um animal criado por Deus, mas sendo usado por outro ser criado pelo Senhor. Como é que nós podemos entender isso para fugirmos da ideia de que a serpente aqui é um ser mitológico, lendário? Jamais poderia existir tal serpente, porque Gênesis 3 descreve esta serpente falando. Olhem que o texto descreve a serpente como um animal sagaz. Sagacidade na língua hebraica nem sempre é tomado como um termo negativo. Mas aqui a sagacidade da serpente é utilizada por ela para a prática do mal. Alguns hebraístas acreditam que a serpente era um animal diferenciado, tanto que mais adiante nós vamos ver que a maldição que cai sobre ela é que ela agora deveria rastejar sobre a terra, sempre em contato com o pó da terra. Estudiosos do Antigo Testamento acreditam que a serpente ela tinha uma diferenciação e que ela andava ereta, provavelmente. Mas tem mais. A serpente não era pura e simplesmente uma sucuri, ou uma piton, ou uma jararaca, ou uma jiboia, essas cobras ou serpentes que nós conhecemos. Mas provavelmente um ser que foi conhecido na antiguidade e muito temido pelas civilizações. E nunca se esqueçam quando algum elemento, algum personagem é mencionado demais na história da humanidade ou das civilizações, e há alguma associação bíblica, nós precisamos então procurar investigar com maior precisão. Então, vamos entender um pouco aqui esta ideia apresentada no versículo 1 de Gênesis 3, sem demora alguma, mas apenas para fundamentar uma tese que é defendida pelo cristianismo através dos séculos. Esta serpente aqui era literal. Abram comigo em Apocalipse capítulo 12, último livro da Bíblia agora. Marquem o primeiro e vamos lá para o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7. houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Observem então, irmãos, que a descrição bíblica a respeito da figura da serpente que aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 3 é ligada ao antigo dragão mencionado no livro do Apocalipse. Então agora nós já não temos a ideia de uma serpente tão comum como nós conhecemos. Uma cobra, uma espécie de cobra criada por Deus, mas um ser criado pelo Senhor e que tinha certo destaque e despertava, sim, a admiração aos olhos de Eva e certamente de seu marido Adão. Era um animal diferenciado. A literatura, então, mostra que é possível, sim, entender que esta serpente seria algo semelhante ao que os homens passaram por gerações, a ideia de um ser maior, um dragão, que se comunicava com as pessoas. É justamente este animal que já era conhecido, que já era admirado, que era destacadamente mais sagaz do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus, notem, tinha feito, que Satanás então tomou e usou para a sua finalidade, distorcer o diálogo que Deus havia estabelecido com o homem e sua mulher quando entrou com eles em um pacto. Vocês não vão ter dificuldade de entender isso quando perceberem que quando nós lemos os evangelhos, Satanás até mesmo tentou fazer Cristo desistir da sua missão usando um dos seus apóstolos, Pedro. Não seria difícil para ele, então, tentar fazer o mesmo, tomando um animal que era admiravelmente bonito, sagaz, que atraía a atenção daqueles que foram colocados pelo Senhor para gerir e governar a criação. Então, continuemos vendo Gênesis capítulo 3. A serpente, portanto, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Lembrem-se então que ela não estava pura e simplesmente falando ou conversando com Eva, mas a serpente aqui estava sendo usada por aquele que na língua hebraica é chamado de Satã, Satanás, o adversário, o acusador, o inimigo. No grego, Novo Testamento, conhecido como diabo, a mesma palavra, ou o mesmo sentido e termos ou palavras que soam diferente. O que diz a serpente então para a mulher? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O elemento de dúvida então é levantado. A serpente sabia que o Senhor havia entrado em aliança com o homem. E ele então resolve entrar em um diálogo, mas com o objetivo de colocar dúvidas no coração da mulher quanto à palavra de Deus. Foi dessa forma mesmo que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Notem um elemento distorcivo no diálogo da serpente com a mulher. O Senhor disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. O que a serpente disse? Deus falou isso mesmo, eu não estou acreditando. Não comereis de toda a árvore do jardim. A mulher então responde, versículo de número 2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela começa respondendo bem, e é importante que a gente observe bastante isso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Alguns gostam de interpretar essa passagem dizendo assim: está vendo, olha, Eva acrescentou a palavra de Deus. Porque Deus não falou que Adão estava impedido de tocar na árvore. É preciso entender o cuidado que Eva tem, a mulher, ela tem em responder aquilo que ela aprendeu de seu marido Adão. Provavelmente o zelo de Adão fez com que até mesmo estes não tocassem naquilo que Deus lhes proibiu. Então não podemos ver Eva ainda aqui envolvida com a palavra da serpente, mas cuidadosamente tentando responder aquilo que ela ouviu e aprendeu. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Deus não disse que não poderíamos comer, mas ele falou que do fruto da árvore que está no meio do jardim não podemos comer nem tocar nele. E ela coloca então um reforço aí. É provável que Adão tenha dito: olha, não vamos chegar perto ali, porque o Senhor disse que se nós comermos daquele fruto, nós vamos morrer. E ela conclui isso de forma muito acertada: para que não morrais. Mas a serpente não desiste. O seu objetivo, de forma sutil, dada a sua sagacidade, é tentar distorcer a palavra de Deus e despertar no coração da mulher o elemento da dúvida. O que diz então a serpente? Versículo 4: é certo que não morrereis. Observe então que nós não podemos nos limitar apenas à questão de tocar, porque a serpente não estava preocupada e ela não disse isso. É certo que se vocês tocarem não vai acontecer coisa alguma. Mas ela está querendo ir no cerne da questão e ela disse: não é verdade o que Deus está dizendo para você. Porque, versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A estratégia de Satanás, então, foi colocar dúvidas na palavra de Deus. Não é a mesma coisa que ainda hoje muitos crentes não se apercebem e acabam caindo no mesmo erro, não tomando mais a palavra do Senhor e, ao abri-la, entender de uma vez por todas que estão diante da palavra de Deus que jamais falhou. Às vezes os crentes ficam muito admirados com alguns sinais que sempre existiram, acreditando então que Satanás ele está agindo deste modo ou daquele. Mas não se enganem, amados irmãos, a estratégia do inimigo sempre foi a mesma: colocar ou semear a dúvida no coração dos crentes, fazendo-os duvidar da palavra do Senhor, desacreditar das promessas de Deus. Não foi isso que Satanás tentou fazer com Cristo, quando ele disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, faça isto, isto e isto. Ele então tenta despertar no coração da mulher aquilo que ele sabia seria o mesmo que poderia acontecer, pois um dia ele também sentiu o mesmo orgulho e a mesma cobiça de ser igual a Deus. A expressão aqui, ser conhecedor do bem e do mal, é uma forma distorcida de dizer o seguinte: Deus sabe que se vocês comerem do fruto desta árvore, um dia vocês também serão semelhantes a ele, deuses. E tristemente, Eva, ela preferiu dar ouvidos à voz da serpente. O seu direito ao livre arbítrio agora estava sendo provado. Ela começou bem, ela respondeu bem ao questionamento da serpente. Mas à medida em que esta a seduzia, o versículo de número 6 diz então que a atitude de Eva, ela foi extremamente pecaminosa. vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Sabem, irmãos, o que nos deve chamar a atenção aqui à medida em que nós lemos Gênesis capítulo 3? É que o guardião do jardim, aquele que foi criado para dominar o jardim e toda a criação e proteger a sua esposa, o lado mais frágil, sua auxiliadora, falhou. A narrativa é clara. Quando nós chegamos no final do versículo 6, nós temos então o triste relato de que Adão estava a todo tempo ao lado de sua mulher e ele não fez nada. Ele deveria ter dito não. Ele deveria ter resistido à sedução da serpente e dito não, ficaremos com o Senhor, estamos do lado do Senhor. Mas ele a todo tempo esteve silente e decidiu tomar partido com a serpente. Voltou as suas costas para Deus. Ele então come do fruto que vê a sua mulher tomar, tendo agora os seus olhos despertos e cobiçosos. Ela viu que a árvore era boa para se comer. Ela começa a olhar para todas as árvores do jardim e nenhuma delas tinha beleza, colorido, sabor, prazer. Somente uma era preciosa para ela. E ela precisava tomar e comer daquele fruto porque o seu desejo era ter ou receber entendimento. Este é o engano ainda hoje com o qual Satanás tem iludido o coração dos homens, distanciando-nos de Deus, tornando-os cada vez mais alienados quanto à verdade do Senhor. Ela toma do fruto e come, e diz a Escritura que Adão também tomou do fruto e comeu. A partir daí, então, o que se percebe é o grande erro e a ilusão de não dar ouvidos à voz de Deus, não escutar a palavra de Deus e não confiar em sua provisão. O versículo 7 diz que então os seus olhos se abriram, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A expressão perceberam que estavam nus não é simplesmente porque eles agora passaram a enxergar melhor, porque eles tinham uma espécie de deficiência visual e eles olhavam um para o outro de forma embaçada. Não, lembrem-se, quando Deus fez com que Adão despertasse do sono e visse a sua mulher, ele ficou extasiado, maravilhado com aquela que era agora osso dos seus ossos e carne de sua carne. O problema então, irmãos, agora está no seguinte: a consciência que eles têm, que os leva à vergonha porque estavam nus, era o reconhecimento de que eles haviam pecado contra Deus. O desejo de serem conhecedores do bem e do mal foi fruto da cobiça de seus próprios corações. Santo Agostinho, ele também interpreta esta passagem e diz que o orgulho foi a causa do pecado original. O desejo de querer ser mais, o desejo de andar livre sem depender de Deus, o seu Criador. Foi justamente o que aconteceu com o homem e a mulher. E agora eles tentam resolver o problema de seu jeito. Eles pegam a folha da figueira, porque era uma folha maior, mais espessa, e vão tentar cobrir as suas vergonhas. Suas mentes agora não tinham mais pureza. Seus corações agora estavam tomados de culpa.
E isto se prova quando na sequência o Senhor vai até o encontro deles e eles fogem da presença do Senhor, porque eles sabiam que tinham pecado contra o seu Deus. Versículo 8 diz que quando eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus. Notem, irmãos, capítulo 3, a expressão do Deus pactual se repete muitas vezes. O Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. Que martelada na mente e na alma do homem. O Deus do pacto teve então aquele que foi feito a sua imagem e semelhança, agora distante, fugindo, se escondendo, sem comunhão, perdendo tudo isso, porque passou a duvidar da palavra de Deus. O texto diz então que é provável que o dia em que Adão e sua mulher pecam contra Deus era justamente no dia em que eles descansavam. Era o dia do Shabá de Deus. Era o dia em que eles iam adorar o Senhor e a semelhança dele, deleitarem-se com o seu Criador, louvarem o seu Senhor por grande e maravilhosa obra de criação, e então vivenciarem toda esta bela aliança. O Senhor então vai ao encontro deles, e diz a Escritura, pela viração do dia ele fazia isso, eles se escondem da presença do Senhor Deus, ambos, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que acontece a partir daqui, irmãos, então, é algo extremamente triste. O Senhor vai fazer de forma didática com que Adão, ele confesse arrependido o seu pecado, mas ele não faz isso. O texto então diz que o Senhor o chama, versículo 9, e o pergunta para o homem: onde você está? Ora, será que Deus não sabia? O onisciente que conhece todas as coisas? Claro que sim. Mas ele vai tratar o coração de Adão. Ele o chama e pergunta: onde você está, Adão? Você se esqueceu que hoje é o dia que eu fiz para que você e sua mulher se deleitem em mim, na minha presença? Ele então recebe a resposta de Adão, versículo 10: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O conhecimento do bem e do mal que tanto esperavam adquirir não trouxe liberdade para os seus corações, mas alienação. Ele agora ouve a voz do Senhor e tem medo, ele tem vergonha, ele se esconde da presença do seu Deus. O Senhor continua a tratá-lo e lhe pergunta, versículo 11, versículo 12 e 13, ao homem e à mulher: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? O que esperava o Senhor de Adão era algo que agora seu livre-arbítrio, porque escravo da sua vontade, e a sua vontade agora estava escravizada ao seu coração, rebelde contra o Senhor, jamais poderia ser dito. Ele então vai fazer agora o que os conhecedores do bem e do mal fazem sempre. Ele diz ao Senhor: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O pecado reduz o homem então a um estado de pecado e miséria. Pecado, segundo a Bíblia, é toda falta de conformidade à lei de Deus, é a quebra da lei de Deus. O homem então agora perde a sua retidão original, perde a sua santidade, o seu desejo por Deus, e ele não se curva mais naturalmente e diz: Senhor, eu pequei contra ti somente, tem misericórdia de mim, Senhor, não me expulsa deste belo jardim. A resposta de Adão é aquela que agora seria segundo o seu coração: a mulher que me deste por esposa. Em quem Adão agora estava culpando ou colocando a culpa? Em Deus. A reação de Adão então seria a reação constante de todos os seus descendentes. A crise do casamento começa aqui, quando aquela que ele disse chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora não é mais bênção, mas maldição, porque foi o Senhor que me deu. Ela me deu da árvore e eu comi. Ora, Deus não criou Adão para fazer isso, para ser um covarde, para ser um fraco, mas para ser homem ele não foi. O Senhor continua, e conversando agora com a mulher, ele diz, versículo 13: o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Transferência de culpa. Ninguém mais quer assumir responsabilidades. Ninguém quer ser punido. O medo agora é que de fato aconteça o que o Senhor disse: no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. E então a bênção se transforma em maldição. É o contrário de ser abençoado por Deus. Notem que quando Deus criou o mundo, ele disse: tudo é muito bom. Ele vai reconhecendo que tudo o que ele estava fazendo era bom, e quando ele faz o homem, corrigindo, ele diz: muito bom, que bênção. Ele abençoa os animais, ele abençoa o seu Shabá, ele abençoa o homem e diz: seja fecundo, multiplique-se, domine a terra. Mas agora não há mais isso, amados. A maldição agora, ela manifesta a justa ira e indignação de Deus contra Adão no Jardim das Delícias, o Éden. Versículo 14, então, o Senhor começa a pronunciar esta maldição. Primeiro ele amaldiçoa a serpente. Versículo 14, então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A serpente é amaldiçoada. A serpente, então, seria lembrada pela humanidade como um animal maldito, conquanto tivesse sido criado por Deus, para que o homem não se esquecesse que a criação foi afetada por seu pecado. Ela agora caminharia rente à terra, se contorcendo pela terra, sempre em contato com o pó da terra. Esta seria a sua maldição, todos os dias da tua vida. O versículo de número 15 diz então que haveria inimizade entre a serpente e a mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Literalmente aqui, entre a sua semente e a semente dela. A ideia de geração de filhos: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ainda disse a mulher: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Se estabelece então agora uma guerra. As serpentes não gerariam serpentes, mas a raça humana agora estaria dividida. Os chamados descendentes da serpente se fariam opositores todos sempre quanto contra os chamados semente da mulher ou descendentes da mulher. Este feriria a cabeça, ou seja, este descendente que viria dos descendentes da mulher surgiria para esmagar definitivamente a cabeça da serpente. Aqui nós temos uma linguagem que nos mostra algo maior, uma projeção maior. A serpente, antigo dragão, seria um dia esmagada, é uma referência também futura à destruição de Satanás por completo. Mas para que isso acontecesse, esta luta seria tão ferrenha, tão dura, que ela viria a ferir o calcanhar deste descendente. A mulher teria então sofrimentos multiplicados para dar à luz aos seus filhos. A mulher agora que exerceu domínio e liderança, quando tomou do fruto e comeu, vendo o seu marido, um verdadeiro banana, não fazer nada, seria tentada por toda a sua vida a dominar o seu esposo. Eu não preciso dizer isso aqui com maiores detalhes, porque todas as mulheres aqui presentes não enfrentam esse problema. Não é verdade? Mas o desejo dela seria para o seu marido e ele iria governá-la. Isso não começaria aqui. A harmonia da aliança já havia estabelecido o homem como cabeça, como líder, protetor, salvador. A esposa sempre ao seu lado, auxiliando. Mas agora tudo seria muito mais difícil. As mulheres sofreriam muito mais nas mãos de homens pecadores, com atos pecaminosos. As mulheres sofreriam o fruto, o resultado de sua desobediência. É importante, irmãos, entender o seguinte: tudo isso foi passado de geração em geração, porque a palavra de Deus nos diz que Adão ali estava nos representando. Consequentemente, os filhos de Adão e de Eva nasceriam semelhantes a ele, a eles, pecadores. E Adão, então, veja, ele sofre o peso maior, porque ele era o principal, versículo 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Notem que de maneira direta não há uma maldição contra Adão e Eva, mas contra a serpente e contra a terra. Mas consequentemente os efeitos seriam experimentados na vida destes dois pecadores a partir de agora. A terra seria amaldiçoada por causa de Adão. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. A colheita não seria mais fácil. Ele teria que lidar com pragas, com as mudanças climáticas, com as disputas por terra, contra a violência dos homens, contra guerras e contra tantas outras coisas ruins, fruto da queda, da miséria do homem. Eu gosto sempre de pensar sobre isso, sob a ótica do que nós vivemos hoje. Como seres humanos, como podemos conceber, por exemplo, que um continente tão rico em água, em minério, em alimento, como o continente africano, passe tanta dificuldade e nós ainda vejamos tantas crianças morrerem de fome, tantas meninas sendo mutiladas ou violentadas, famílias sendo mortas, pessoas morrendo como se fossem animais? Como podemos entender isso se não percebermos o que Gênesis 3 nos mostra hoje aqui. Eu gosto de pensar também, refletir seriamente, à luz de Gênesis 3 com vocês, mais uma vez, e reforço isto: como podemos entender que um país tão rico como o Brasil ainda enfrente tantas dificuldades e tantos problemas? Nós temos variedade de frutas, de verduras, legumes, nós temos riquezas naturais, minerais, nós temos um bom clima, nós não temos furacões, nós não temos terremotos, nós não temos tantas outras coisas que acontecem no mundo, mas por que tudo isso? Não há outra explicação, senão, à luz de Gênesis 3, que toda essa causa é resultado da miséria do homem. O homem natural pouco está ligando para aquilo que faz. E a terra se torna maldita e é destruída diariamente pelo homem, porque ele perdeu toda a harmonia com seu Criador e com o seu mandato de cultivar e guardar a criação. O versículo 18 e 19 então diz que a terra produziria, sim, mas com cardos e abrolhos, e Adão comeria a erva do campo, ou seja, seria difícil agora o trabalho. O trabalho não é maldição, lembrem-se disso, é bênção de Deus. Antes da queda, Deus instituiu o trabalho para o homem. Mas agora o homem teria que trabalhar com maiores dificuldades e carregaria sob os seus ombros um terrível pecado chamado preguiça, ou outro pecado chamado ganância, ou outro pecado chamado usura ou avareza. Mais uma vez, a causa do que vemos hoje em nosso país e no mundo se chama a miséria do homem, resultado de seu pecado contra Deus. Versículo 19 então diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Adão então lembra a sentença dura de Deus, quando ele disse: no dia em que dele comeres, morrendo morrerás. Deus então diz a Adão: você vai morrer. Você vai voltar ao pó da terra. Você veio de lá, para lá você tornará. O texto se encerra então de uma forma triste, relatando que Adão dá um nome à sua mulher. Até o momento ela ainda não havia recebido um nome. Eu adiantei, vocês já sabem, mas o nome só é mencionado aqui, versículo 20, o nome de Eva, porque ela seria a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor então vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, revelando a sua provisão, o seu cuidado, cobrindo o seu pecado, tirando as suas folhas cozidas que foram colocadas como cintas, algo improvisado e ruim. E então o Senhor conclui dizendo, versículo 22, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Alguns acreditam que o Deus Trino aqui, em comunicação, pronuncia esta sentença. Outros acreditam que o Senhor está diante da corte angelical, dizendo que os homens agora se tornaram como os seres celestiais e como a própria divindade, conhecedores do bem e do mal. Só que da forma errada, da forma totalmente desobediente, da forma pecaminosa. Assim, que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. E o Senhor então priva de viver neste estado eternamente, O Senhor começa a nos dar aqui agora o que seria a preparação e uma conclusão para nós, à luz de Gênesis 3, porque em meio a tanta miséria e pecado, frutos da desobediência do homem, o Senhor começa a revelar a sua graça. Notem, e num primeiro momento ele faz isso quando ele vai ao encontro do homem e pergunta onde ele está. A chamada pergunta da graça na teologia bíblica. Deus sabia o que Adão tinha feito, mas ele vai ao encontro de Adão. Ele procura tratar o coração de Adão e, sabendo que o seu estado agora era de escravidão ao seu pecado, jamais se arrependeria do que fez, ele então pronuncia dura sentença, cumprindo os termos do pacto. Mas percebam, o Senhor então revela até mesmo a sua graça quando diz que Adão iria morrer. A morte seria ao mesmo tempo uma maldição, mas ao mesmo tempo provisão. Imaginem um Hitler vivendo eternamente, ou um Herodes vivendo eternamente. Imaginem homens maus vivendo por toda a eternidade. Não, todos agora seriam lembrados que têm um limite. Mas não parando por aí, o Senhor então agora ensina a Adão que ele mesmo iria prover a cobertura para os seus pecados. Versículo 21 diz que os sacrifícios primeiros acontecem, os primeiros animais são mortos, quando Deus mesmo, com suas mãos, prover vestes de peles para Adão e sua mulher, e diz a Escritura, os cobre. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O texto então continua e diz que para que o homem não vivesse nesse estado de morte eterna, o Senhor priva o acesso à árvore da vida. E então o expulsa do jardim do Éden, sinal de que o homem agora expulso da presença de Deus, sofreria e sentiria o peso da sua desobediência e de seu pecado. Versículos 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, para lá nunca mais Adão voltaria, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E o versículo 24 diz, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Aqueles querubins seriam lembrados ao povo na confecção da arca, sinal de que os homens não teriam acesso à presença de Deus, porque aquele lugar seria santo e separado. Os querubins seriam pintados no tabernáculo, em suas cortinas, posteriormente no templo, lembrando agora o resultado e os efeitos danosos da transgressão, separação de Deus. Cada vez mais, o homem se afastaria da presença de seu Senhor. Mas como disse aos irmãos, é possível encontrar graça, ainda em meio ao caos e à destruição provocadas pelo homem. Deus, em meio a toda aquela sentença e maldição, disse e afirmou o que nós chamamos de proto-evangelho, ou primeiro evangelho, primeira boa nova, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor iria prover então um redentor para Adão e para sua descendência. O Senhor não deixaria o homem em um estado de morte, mas entrando com ele em uma nova aliança, não agora mais com todos os descendentes, porque agora existe uma separação. mas entrando em um pacto com os seus eleitos, ele então ofereceria salvação e vida eterna por meio de um Cristo, por meio de um Redentor. Eu convido vocês então, irmãos, para a aplicação final do que nós estamos vendo hoje aqui. E quais as suas conexões com o que nós vamos fazer mais uma vez neste culto solene? Mateus capítulo de número 26. A partir do versículo de número 26, é importante, irmãos, que entendamos como a linguagem bíblica, ela é viva, como a palavra de Deus, ela vai nos preparando no desenrolar da história, e como todo o enredo revela graça. Qual foi o objeto da tentação da serpente? Deus. Eles disseram, vocês precisam ser iguais a Ele. O que Ele deseja é que vocês não sejam conhecedores do bem e do mal e não tenham o mesmo poder dEle. O que Satanás lhes oferece? Um conhecimento falso. O que Satanás lhes oferece? Rebelião e morte. O que a mulher faz, e também o seu marido, tomam e comem morte. No tempo e no espaço, então, nós encontramos o descendente da mulher. Não há, irmãos, como agora, percebendo toda essa conexão, tomar esta passagem e não sermos tomados de profunda gratidão e emoção em nossos corações, enquanto comiam, versículo 26. Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Vida! Salvação! A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo concerto, do novo pacto, da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Capítulo 27 vai nos mostrar que quando Cristo, então, diferentemente do orgulho do primeiro Adão, sendo ele o segundo e perfeito Adão, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas se esvazia de sua glória e agora assume a forma humana e sofre morte, morte de cruz, é crucificado no meu lugar e no seu lugar. O véu do santuário é rasgado ao meio. Os querubins, sinal e símbolo da distância do homem, de sua expulsão do Éden, do seu distanciamento de Deus, agora são rasgados pela graça maravilhosa, obra de salvação em Cristo. Não mais morte, nem mais dor, nem sofrimento, porém esperança. A todos aqueles que agora não tomam mais do fruto da árvore proibida, mas comem o pão e bebem o cálice. Jesus conclui, quando instituiu a ceia do Senhor, o seguinte: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Apocalipse 19 nos lembra, verifiquem comigo, como esta promessa se cumprirá. Versículo 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Como está vestido? Com um manto tinto de sangue. Revelar o seu nome se chama o Verbo de Deus, o que no princípio disse: haja luz. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, e sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, esmagando a cabeça da serpente. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então, o versículo 17 diz: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. E então o juízo, ele vem contra os homens, contra os reis da terra, contra a descendência da serpente. Enquanto isso, ele fala palavras de graça e de esperança para os seus filhos. Versículos 9 e 10. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Jamais foram as palavras da serpente. Onde está a nossa promessa? Na mesma palavra que sempre foi dada para os crentes, a palavra de Deus. Como a história se encerra, e aqui eu quero finalizar, Apocalipse 22, versículos de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A maldição, então, revela ao mesmo tempo o juízo de Deus sobre Adão, mas a graça de Deus que iria prover um redentor, o Senhor Jesus Cristo. A promessa que temos como filhos de Adão é que em Cristo, o segundo e perfeito Adão, a vida, esperança, novo céu e nova terra. Não podemos perder, irmãos, esta perspectiva. Os reis da terra serão julgados. Os homens que voltam às suas costas contra Deus serão julgados por seus pecados. Mas bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aqueles que um dia foram expulsos do Éden em Adão, por meio de Cristo, lavados por seu sangue, entrarão na nova Jerusalém pelas portas. É a esperança que todo cristão tem, E por isso a razão sempre existirá para louvar e exaltar aquele que nos amou e deu a sua vida por nós. A esperança ainda hoje é oferecida para todo aquele que ouve o Evangelho e que, se enxergando em Adão, vendo a sua miséria e seu pecado, é convidado a crer em Jesus Cristo, abandonar os seus pecados e ter a promessa de que caminhará neste mundo em meio a lutas e sofrimentos, mas sabendo para onde vai. Quem já abriu as portas da Nova Jerusalém para os crentes? Quem nos deu para comer o seu corpo e o seu sangue, verdadeira vida eterna? Oremos ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor não nos esconde nada. Nos ensina onde está o problema do homem, o problema do pecado. Por que os homens são tão maus? Por que não desejam servir e honrar o seu Criador? A grande verdade, Senhor, é que todos nós precisamos de Cristo, pois sem Ele não há esperança, não há vida eterna, não há salvação. Nós te louvamos pela alegria que temos em Cristo, gozo do Espírito, porque nos foi dado comer pão e vinho, símbolos do seu corpo e sangue, que nos trazem à memória aquilo que nos dá esperança, que alimenta a nossa fé e nos lembra que estamos indo juntos para um novo céu e uma nova terra, de que a morte, ela jamais será o fim. Que nesta noite, Senhor, todos possam sair daqui com esta convicção na alma. Que saiam firmes e crentes de que só Cristo é o verdadeiro Salvador para todo aquele que nele crê. É no nome dele que nós oramos e por tudo te agradecemos. Amém.